chegou para a igreja o tempo de assumir o anúncio do perdão. Porta aberta, no ano da misericórdia.
Quarta-feira, 22 de fevereiro. Esta é a Rádio Vaticano, de volta com o nosso semanal Porta Aberta. Sejam todos bem-vindos. Com vocês, nesta transmissão, Bianca Fracalvieri. A edição de hoje do Porta Aberta é inteiramente dedicada ao tema da migração. O motivo é a realização em Roma do 6º Fórum Internacional sobre Migrações e Paz, promovido pela Santa Sé. O evento, de 2 dias de duração, começou ontem com a audiência que o Papa Francisco concedeu aos participantes. Desenvolvimento e integração foram a tônica do pronunciamento do Pontífice. Em seu discurso, Francisco parte da constatação de que os movimentos migratórios sempre caracterizaram a história humana. Na sua essência, migrar é a expressão intrínseca do anseio à felicidade própria de cada ser humano. Todavia, o Papa manifestou preocupação pela natureza forçada da maioria dos fluxos contemporâneos. Transferências causadas por conflitos, desastres naturais, perseguições, mudanças climáticas, violências, pobreza extrema e condições de vida indignas. Francisco propõe como resposta a este desafio a conjugação de 4 verbos: acolher, proteger, promover e integrar. Acolher. O Papa pede uma mudança de atitude para superar a indiferença e a índole da rejeição, sentimentos muitas vezes amplificados por demagogias populistas. Para quem foge de guerras, afirma ele, é preciso abrir canais humanitários acessíveis e seguros. E o acolhimento deve ser feito de maneira responsável e digna, em espaço adequado e decoroso. Proteger. Para Francisco, conjugar este verbo significa defender os migrantes da exploração, do abuso e da violência. Trata-se de um imperativo moral a ser traduzido adotando instrumentos jurídicos, realizando políticas justas, aplicando programas contra os traficantes de carne humana. Contudo, proteger não basta. É preciso promover o desenvolvimento humano integral dos migrantes. Esta promoção, defende o Papa, deve começar a partir das comunidades de origem, ou seja, com o direito de poder emigrar, deve ser garantido o direito a não ter que emigrar, isto é, o direito de encontrar na própria pátria condições que permitam uma digna realização da existência. Uma vez emigrado, deve-se proceder a integrar os indivíduos. Um processo bidirecional que se fundamenta no reconhecimento mútuo da riqueza cultural do outro. Só assim se podem evitar os novos guetos. E para isso são necessários programas específicos que favoreçam o encontro significativo com o outro, e o imigrante não pode se fechar à nova cultura que o hospeda, respeitando leis e tradições.
Credo que conjugare questi 4 verbi in prima persona singolare e in prima persona plurale.
Creio que conjugar esses 4 verbos na primeira pessoa do singular e na primeira pessoa do plural represente hoje um dever. Um dever para com os irmãos e irmãs que, por várias razões, são forçados a deixar o próprio local de origem, assim disse Francisco. Este dever, acrescentou ele, é tríplice: dever de justiça, dever de civilidade e dever de solidariedade. As desigualdades econômicas não são mais concebíveis, frisou o Papa. Um pequeno grupo de indivíduos não pode mais controlar os recursos de quase todo o mundo. Pessoas e povos inteiros não podem viver somente de migalhas, disse Francisco, afirmando que ninguém pode se sentir dispensado dos imperativos morais que derivam da corresponsabilidade na gestão do planeta.
Fare justiça significa anche riconciliare la storia con il presente globalizzato. Senza perpetuare logiche di sfruttamento.
Fazer justiça significa também reconciliar a história com o presente globalizado, sem perpetuar lógicas de exploração de pessoas e territórios, afirmou o Papa, citando o processo de descolonização e novas formas de colonialismo que ainda devem ser reparados. O dever de civilidade inclui a fraternidade como o modo mais civil de se relacionar com o outro. Já o dever de solidariedade é a capacidade de compreender as necessidades do irmão e da irmã que migram e, assim, combater a cultura do descarte. Todos esses elementos, indicou por fim o pontífice, requerem uma mudança de atitude por parte de todos. Deixar a defesa, o medo, o desinteresse e a marginalização de lado e se abrir para a cultura do encontro, a única capaz de construir um mundo mais justo e fraterno, um mundo melhor. Francisco concluiu seu articulado discurso com um pensamento especial ao grupo mais vulnerável dos imigrantes.
Me riferisco ai bambini e agli adolescenti.
Refiro-me às crianças e adolescentes que são forçados a viver longe de suas terras de origem e separados dos afetos familiares. Entre os participantes do fórum, há inúmeros brasileiros. O padre Leonir Chiarello é o diretor da Rede Internacional Scalabriniana de Migração e comentou os pontos mais importantes abordados por Francisco.
O que se destaca são os quatro famosos verbos que ele citou, que nós somos convidados em primeira pessoa e em terceira pessoa a acolher, integrar, promover e promover a integração de todas as pessoas dos migrantes e que a convivência pacífica internacional ela exige a conjunção da integração com o desenvolvimento. Esses são os conceitos que acho que resumem, como você falou, um discurso muito articulado. E para nós, nessa sexta edição do Fórum Internacional de Migração e Paz, é muito importante ter a guia segura dele, de uma governança mais ética, uma governança das migrações não oportunística ou populista, usando a migração como uma bandeira política, mas buscando dar soluções concretas e éticas a esse fenômeno.
O Papa também falou da questão da migração forçada como um dos pontos que mais o preocupam. Esse também é um ponto que preocupa a organização que o senhor está à frente?
Sim, nós, por exemplo, estamos trabalhando muito no corredor migratório América Central e México, que vai para os Estados Unidos ou na África, na Ásia. Para nós, uma das grandes preocupações é a migração que está sendo cada vez mais forçada. Se nós vemos a situação da Síria ou do Afeganistão, desses países em guerra, ou também a grande situação de violência na América Central, os migrantes vivem situações de ter que fugir para proteger a própria vida, proteger a própria família. E são migrações sempre mais forçadas, com maiores vulnerabilidades e que exigem de nós, escalabrinianos, a nossa rede internacional, a Scalabrine International Migration Network, que nós dizemos em inglês, essa rede internacional de migração. Nós buscamos dar respostas a essas migrações forçadas e também buscar soluções a longo prazo, que são soluções que estão vinculadas a programas de desenvolvimento.
Chegamos à sexta edição desse fórum. Como que evoluiu? Que balanço o senhor faz? O que mudou nessas seis edições?
Então, nós buscamos, em cada edição do fórum, ver quais são os elementos principais da agenda política internacional relacionados às migrações. O primeiro fórum nós fizemos na Guatemala, no contexto do início da construção do muro entre México e Estados Unidos. Tivemos a presença de 8 prêmios Nobel da Paz comprometidos com esse projeto de construir uma convivência pacífica internacional na qual se incluam os migrantes. A segunda edição nós fizemos na Colômbia, sobre o tema da grande violência que vivia nesse período a Colômbia. Depois fizemos uma terceira edição no México, a quarta edição em Nova York, a quinta foi em Berlim. E em cada ano nós buscamos, como eu falava anteriormente, tomar o tema principal da agenda política e reunir num mesmo meeting room, num mesmo local, os tomadores de decisões, para avaliar juntos quais são os desafios e quais são as respostas que nós podemos dar juntos, atores sociais e políticos.
Coincidência ou não, esse sexto fórum se realiza justamente quando a política, no caso dos Estados Unidos, que é a sede da organização, está mudando a respeito. Com que olhos o senhor e a rede dos escalabrinianos olha para essa mudança de política externa dos Estados Unidos?
Nós olhamos, por um lado, com grande preocupação e, ao mesmo tempo, com realismo. A preocupação no sentido de que essa política restritiva e essa política de expulsão das pessoas vai colocar em risco a vida de muitas pessoas. Muitas pessoas vão para os Estados Unidos ou outros países não por turismo. Eles vão buscando salvar a própria vida, vão buscar novas perspectivas ou de sobrevivência também. E com realismo também, no sentido de que não podemos ficar numa atitude reativa. Se a atitude política atualmente da liderança dos Estados Unidos é uma atitude reativa às migrações, nós não podemos responder também de forma reativa. E a nossa atitude realista é aquela de ser projetivo, ver dentro dos organismos do governo americano quais são os espaços nos quais nós podemos manter um diálogo construtivo, buscar soluções jurídicas e administrativas e programáticas também para buscar uma solução para esses problemas.
Uma última questão, Padre Leonir, o senhor falou de projetos, de buscas realistas. Aquilo que o Papa disse se enquadra? Até quanto é realista as propostas que o Papa faz na questão dos deveres de justiça, de solidariedade, de civilidade? Com base na sua experiência, Padre Leonir, é possível?
É possível quando temos líderes com firmeza e clareza. Não é suficiente ter força política se não temos claridade política. Nós vemos a liderança que temos hoje em alguns países, lideranças muito fortes, mas não claras. E às vezes nós temos líderes com clareza, mas sem força. Acho que a conjunção entre a sociedade civil, os governos, e incluindo também os organismos internacionais, é a forma de que nós podemos construir sociedades mais responsáveis, mais civis, como diz o Papa, é possível. É um grande desafio, e ele, o mesmo Papa, falou, o caminho é mais longo, se nós queremos ir nessa direção, o caminho vai ser mais difícil, mais longo, mas é o caminho que vai nos levar a uma convivência pacífica e onde todos possam partilhar do desenvolvimento. É a única forma. Se tomarmos o caminho da reação e da rejeição, da exclusão, nós vamos construir sociedades com sempre maiores conflitos. Acho que, então, concluindo nesse sentido, a indicação do Papa é muito realista, desafiadora, ele mesmo falou lenta, mas é o caminho certo e seguro através do qual nós podemos construir uma sociedade mais pacificamente convivível, se nós podemos dizer isso em português.
O Programa Brasileiro entrevistou a diretora do Instituto Migrações e Direitos Humanos, a irmã Rosita Milese. Com base na sua experiência, irmã Rosita, qual desses quatro verbos precisam ser mais aplicados no Brasil?
Penso que todos eles têm um sentido para nós do Brasil. Mas podemos identificar que o acolher está bastante presente na comunidade brasileira, apesar das manifestações contrárias que às vezes ocorrem e que precisam ser superadas. Mas, além de acolher, o que nós precisamos, talvez, contar com a colaboração de todos, com o empenho de todos, é para maior promoção e integração. Nós sabemos que grande parte dos migrantes do Brasil conseguem alguns aspectos muito importantes, que em outros países às vezes é mais difícil. Por exemplo, a grande maioria consegue documentos, o que é um indicativo muito importante de acolhida, de certo modo, e também de proteção, porque um dos verbos que o Papa usou foi a proteção. Embora todos nós vivamos com alguns temores, mas a verdade é que uma vez que o migrante está documentado, ele também se sente um pouco mais seguro, um pouco mais acolhido no país. Porém, a promoção desses migrantes, enquanto sujeitos, enquanto atores também da própria história, uma história que eles precisam e nós precisamos construir com eles e eles conosco. Então, penso que um apelo muito grande que nos resta desta belíssima fala do Papa nesta manhã, desse emocionante encontro, é exatamente os quatro verbos, mas sobretudo olharmos a questão do promover e da integração. E eu tive a oportunidade de saudar o Papa pessoalmente, e quando o saudei, eu agradeci pela mensagem dele sobre as crianças. E fiz menção de que uma grande preocupação que nós temos é o desaparecimento de crianças no mundo. E me emocionou, como me emociona agora, porque o Papa, no momento que eu falei do desaparecimento de crianças, ele parece assim que o rosto dele se transformou em tristeza. Ele que é sempre alegre, sempre acolhedor, com um sorriso, mas ele assim, ele baixou a cabeça num sentimento triste, ele me disse, muito triste, ele falou. Então, acho que é realmente um tema que toca o coração de todos, toca a todos nós, e é um tema que nós precisamos trabalhar contra o desaparecimento de crianças. Tantos outros temas, mas eu queria sublinhar este porque foi algo muito importante que eu consegui dizer para ele pessoalmente e ele sintonizou muito com essa preocupação.
Irmã Rosita, outra preocupação do Papa Francisco é a migração forçada, né? Aquela causada por guerras, por conflitos, por desastres ambientais. De que modo o Brasil está envolvido no caso da migração forçada?
Nesse âmbito, existe a migração forçada por guerras, por perseguições, e nesse caso o Brasil tem recebido a mais numerosa comunidade de refugiados atualmente no Brasil, é formada por sírios que fogem da guerra. Portanto, o Brasil tem sido solidário nesse ponto, inclusive ele criou um visto específico para que os sírios pudessem vir ao Brasil e pedir refúgio. Mas há outros também, historicamente, os próprios colombianos, que fugiam das perseguições, enfim, das questões que viveram no país. Há de outras regiões, do Congo, do Iraque, inclusive de outros países asiáticos, Paquistão, Afeganistão. Ou seja, o Brasil tem recebido pessoas que fogem forçosamente, que são exatamente aqueles que acabam sendo reconhecidos como refugiados. Mas também temos outra migração que, embora não seja forçada por guerras, ela é, podemos dizer, forçada no sentido de que as pessoas se obrigam a buscar sobrevivência em outra região. É o caso dos haitianos, por exemplo, que sofreram enormemente com o terremoto, agora no ano passado com o furacão. Ou seja, não deixa de ser uma migração que, embora não seja forçada por guerras, ela é forçada porque as pessoas, perdendo todas as condições de sobrevivência ou de superar o que ocorre nesses desastres naturais, acabam também tendo que buscar outros países para encontrar sobrevivência. Então, eu penso que o Brasil tem sido solidário nesses casos está sendo solidário nesses casos, mas precisamos depois pôr em prática os advérbios, né? Acolher, proteger, promover e integrar. E assim, então, se tornará uma verdadeira e efetiva acolhida a essas pessoas de uma maneira digna.
Muito obrigada, irmã Rosita.
Foi um prazer. Mando um abraço a quem do Brasil nos ouvir. E agora vamos dar continuidade, já iniciamos com a Conferência do Papa, vamos dar continuidade ao Fórum Migração e Paz, num grande encontro, realmente é uma comunidade enorme aqui presente, será um momento importante de aprofundamento desta temática.
E vamos ouvir agora a superiora das escalabrinianas, a irmã Neuza de Fátima Mariano, que estava acompanhada da irmã Rosa Martins.
Antes de tudo, para nós foi uma grande emoção hoje a audiência com o Papa, já nessa abertura do 6º Fórum Internacional de Migrações. E o seu discurso, ele versou muito, né? Ele enfocou muito essas quatro grandes palavras: o acolher, proteger, promover e integrar. E nesse discurso, o Papa hoje trouxe presente muitos elementos que ali nós nos sentimos muito identificadas desde a nossa espiritualidade escalabriniana, mas ao mesmo tempo ele aponta para os grandes compromissos da comunidade internacional, que juntamente com as organizações internacionais, com as organizações católicas, junto com a Igreja, a sociedade civil tem também esse grande programa também também para ser assumido junto com a Igreja. E ao mesmo tempo, o Papa, mais uma vez, ele aponta para a dimensão da centralidade na pessoa. Hoje nós estamos vendo e presenciando tantas e tantas realidades onde a pessoa humana está sendo violada, os direitos da pessoa humana. E nessa audiência de hoje, o Papa aponta essa dimensão, que o migrante ele é uma pessoa portadora de valores, portadores de cultura, e acima de tudo, ele nos desafia a criar uma sociedade na qual o migrante seja respeitado como pessoa, como filho de Deus, no qual ele possa ter os seus direitos garantidos e promovidos.
De modo especial, o Papa Francisco falou de uma preocupação, que é a preocupação pela migração forçada, ou seja, por questões de guerra, por questão de mudanças climáticas, conflitos. Essa é uma preocupação também das escalabrinianas?
Além de ser para nós uma preocupação, está muito vinculada desde a grande proposta do fundador, o Beato João Batista Scalabrini, que dizia o direito de migrar, mas não o direito também de não migrar, né? Essa dimensão também que toda pessoa humana tem o direito de deslocar de um local a outro, mas o que nós, na nossa pastoral e no nosso serviço, nós devemos combater é a migração forçada, que o migrante tem a liberdade de migrar, mas não de ser forçado a migrar, que é o que nós estamos vivendo hoje, é justamente essa realidade, né? De que os migrantes são obrigados, não tem escolha. A migração, ela traz também dentro desta realidade já não mais um direito de migrar, mas quase uma exigência. E hoje o Papa dizia justamente nessa dimensão de não forçar, né? A migração forçada, ela deve ser combatida em todas as suas instâncias. E por isso mesmo, também outro grande elemento que o Papa hoje, ele também evidencia, essa dimensão de trabalhar nas causas da migração, desde os países de origem, os países de trânsito e os países de chegada. Que é justamente essa dimensão de que a migração hoje, nós devemos entendê-la e devemos trabalhar muito articulado com os vários países, né, da onde o migrante está saindo, que é o país de expulsão, aqueles que estão numa realidade de trânsito e justamente nos locais de chegada.
Irmã Neuza, a senhora cumprimentou o Papa, o que a senhora disse para ele?
Foi uma grande emoção sempre, né? Saudar o Papa, nós nos sentimos assim abraçadas por uma Igreja, confirmadas na nossa missão, e hoje foi assim muito particular. O Papa hoje estava assim plenamente conosco, a casa, nós nos sentimos também como escalabrinianas da casa com o Papa, e ele estava assim muito tranquilo, teve a graça também. Eu fiquei muito contente, porque todas as demais irmãs escalabrinianas que estavam na audiência tiveram a oportunidade também de expressar essa saudação. E a minha saudação foi em nome de toda a congregação. Eu disse: Santidade, trago uma saudação e o nosso carinho, a nossa unidade de toda a congregação, uma saudação de todas as irmãs presentes nos 26 países, e expressei também a nossa gratidão por todo o apoio que ele vem dando e expressando para com a nossa missão. E a resposta do Papa sempre foi aquela que é muito confortada, que nos conforta muito. Ele dizia: Obrigada por tudo aquilo que vocês realizam a favor dos migrantes. As irmãs escalabrinianas são, de fato, muito brave, sete muito brave, grazie per tutto que fate a serviço do imigrante. E depois, sem dúvida, ressaltando a dimensão do Brasil, ele dizia uma saudação particular a todas as comunidades presentes no Brasil. Quando eu dizia que eu era superiora geral, mas brasileira, eu disse sim, Sanidade, sou brasileira. Ele disse, agora é mais ainda, você tem a responsabilidade de animar a congregação e ainda mais brava, né? O brave no italiano, per dire la dimensão que ele queria dizer, ancora siete più brave perché sei brasiliana.
Sim. E uma das irmãs, né, irmã que cumprimentou o Papa, foi a irmã Rosinha. O que a senhora disse para ele?
Foi uma emoção muito grande, né? A irmã Neuza me deu essa oportunidade, pediu que eu entrasse na fila das autoridades para cumprimentar o Papa. Foi muito emocionante porque eu tremia, estava com medo de levar uma bronca por falar muito com ele. Disse para ele, Papa Francisco, um abraço do povo brasileiro para o senhor. Eu sou irmã Rosa, sou escalabriniana, sou brasileira e é um prazer. Prazer estar aqui com a Vossa Excelência. E ele me disse, sabe que você tem duplo valor, dupla importância? Porque sei brasiliana, porque você é brasileira e porque você é escalabriniana. Então, é um momento muito especial poder falar com o Papa, com uma pessoa tão simples, eu diria uma pessoa tão santa, porque tão humana, tão presente na vida da gente, sem burocracia, sem ambição de poder. É uma coisa assim muito linda poder conversar com um pontífice do nível do Papa Francisco, em humildade, em santidade. Santidade em bondade.
E o que o Brasil traz como experiência para esse fórum, irmã Rosa?
Creio que o Brasil traz essa experiência de trabalho, de acolhida com o migrante, né, Bianca? Inclusive, durante o fórum nós teremos o Dr. Paulo Sérgio, que é do Conselho Nacional de Imigração. Essa capacidade que o Brasil tem de facilitar, de ser menos burocrático em relação à entrada dos imigrantes no Brasil. Para mim, eu acho que isso é a grande colaboração que o Brasil traz para esse fórum. O carinho que nós temos pelos imigrantes, nós sabemos que acolher o migrante não é só acolher o migrante com o seu lado bom, o seu lado que mais me agrada, mas é acolher o migrante com toda a sua história, com suas dores, com seus sofrimentos, com as suas energias, entende? Então, assim, o Brasil faz isso muito bem. O Brasil tem feito isso muito bem, principalmente em relação à questão da lei da migração, né? Porque para o migrante entrar no Brasil, em primeiro lugar, precisa sanar ou quebrar esses muros imaginários que nós não temos como os Estados Unidos, mas as leis se tornam alguns muros que dificultam essa entrada. E o Brasil está sendo um exemplo nesse sentido para o mundo, né? Em primeiro lugar, o migrante entra sem burocracias. Depois, vamos pensar de que maneira esse migrante pode legalizar um documento, mas facilita muito a vida do imigrante, isso faz, inclusive a gente chama de questão humanitária, né? Isso é questão de humanidade. Você deixar que o imigrante chegue, depois você vê outras coisas mais legais que precisam ser vistas. Então o Brasil traz uma grande colaboração para esse fórum.
E esta foi a edição desta quarta-feira, 22 de fevereiro. Porta Aberta é o legado que o Ano Santo da Misericórdia deixou ao programa brasileiro da Rádio Vaticano. Nós voltaremos na próxima semana, dando destaque a eventos e iniciativas que promovem o desenvolvimento integral da pessoa humana. Até lá!